Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Estamos a iniciar esta emissão e hoje uma emissão com dois temas centrais, aqueles que mais monopolizaram, se quiserem, a atenção mediática ao longo destes 15 dias, desde logo a questão do estudo arqueológico em Aveiro, no Rocio, que teve um cancelamento ou uma paragem para a Direção Regional de Cultura do Centro avaliar os trabalhos. Há também uma questão que, não tendo sido muito falada, acabou por concentrar atenções, um estudo sobre a governação autárquica em Portugal, que teve uma intervenção, uma investigação em exclusivo também sobre Aveiro, Braga e mais dois municípios no país. Diria que é uma radiografia interessante para quem está no mundo político poder também ter uma noção do que se vai passando à escala mais local e regional. E é um pouco sobre isto que vamos falar, isto numa semana em que Aveiro foi também notícia, se quisermos, pelo acidente no Molho Norte, na semana passada, há uma semana que vitimou três pescadores naquela zona de acesso a pescadores, também de lazer, entre outras notícias com maior ou menor relevância, mas estes, aqueles que se projetaram também no país pela sua relevância e pelo seu peso. Vamos começar, se calhar, e de forma um pouco mais telegráfica, na questão do Rocio. Este cancelamento já havia, sobretudo nas redes sociais, mas também por via da intervenção do movimento em defesa do Rocio, Juntos pelo Rocio, esta noção de que os trabalhos com recurso a maquinaria pesada poderiam não estar a cumprir o que era exigido para aquele tipo de trabalhos, e agora a Direção Regional de Cultura mandar, se quisermos, auditar o processo para perceber como é que tudo está a ser feito e se está tudo a ser corretamente executado. Começo pela minha esquerda hoje, António Neto. Bom dia. Alguma surpresa nesta tomada de posição da Direção Regional de Cultura?
Antes de mais, bom dia. Vamos ver. É preciso, para realçar, fazer, digamos, um backup cronológico relativamente a esta questão. Esta questão foi, digamos, fundamentada por, como já disse num programa anterior, por uma aveirense que alertou para a existência daquele local, daquela igreja. E depois o que nós vimos é um apoderar-se, digamos, da ideia pelo Executivo Camarário para fazer um estudo arqueológico relativamente à localização, sabendo-se à partida de onde estava a localização. Parece-me que é de mau tom quando se iniciam aqueles trabalhos e vai-se fazer um estudo arqueológico sem, digamos, rede. Toda a gente com mais conhecimento ou menos conhecimento percebe que assim não se faz um estudo arqueológico. Mas isto, digamos, vai no encontro da política do próprio Executivo, que é lançar poeira para os olhos das pessoas, tentando adiar uma discussão que é inevitável e, sobretudo, fingir que está a ser muito proactiva relativamente àquela construção. Não nos esqueçamos que o estudo arqueológico é baseado num conceito que não está pré-definido inicialmente, mas que vai desembocar no projeto quase que pessoal do Sr. Presidente da Câmara Municipal em construir uma escavação, construir um parque de estacionamento subterrâneo naquela localização. É importante referir que a maior parte dos aveirenses está contra esta posição e sabemos à partida que a Câmara Municipal é irredutível nesta posição. É importante também realçar que segundo o Bloco de Esquerda é um erro de interpretação e não sabemos se à partida o próprio Executivo Camarário, na figura do Sr. Presidente, teria de alguma forma já este plano já bem concretizado, mesmo antes de ganhar o seu primeiro mandato para as eleições na Câmara Municipal de Aveiro.
Sigo agora também ao encontro do Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza. Bom dia, Rui. Este é um daqueles dossiers que já sabemos desde o início, começou com contestação e vai tendo os seus episódios. Este é mais um. Que relevância é que tem no conjunto da intervenção?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Bom, eu já tinha alertado aqui mais do que uma vez que o Executivo sobre esta matéria é muito obstinado, o Sr. Presidente é muito obstinado, e eu já tinha aqui avançado que esta obra vai avançar, a não ser que exista aqui alguma catástrofe estrutural, técnica, ou mesmo de outros parâmetros que possam inviabilizar esta obra. Esta obra está a ser feita num sítio extremamente delicado, num sítio mais delicado do território urbano. E nós, a primeira coisa que gostaríamos de ressalvar é a pertinência de haver, de facto, um estudo arqueológico ali. Não conhecemos a pertinência, não sabemos que ruínas são estas, nunca pensamos nelas, e, portanto, não sabemos da pertinência de haver ali um estudo arqueológico. O segundo aspecto é a metodologia. Arqueologia não é a minha área, mas eu lembro-me de no liceu, ter uma disciplina que se chamava Introdução à Antropologia e cruzava de alguma forma com estas técnicas de aferir este tipo de estudo. E, de facto, não me recordo ver uma metodologia a ser aplicada no terreno como este, com recurso a maquinaria e da forma que está a ser feita. Portanto, tenho manifestas reservas em relação a todo este processo. Gostaria até, na próxima Assembleia Municipal, se tiver a oportunidade de ir, vou tentar inquirir o Executivo sobre quem é o líder deste processo, qual é o currículo da pessoa que está a liderar este processo, porque gostaria de perceber, de facto, como é que foi possível permitir um procedimento desta envergadura.
Até porque nesta questão levantada pela Direção Regional de Cultura, digamos que esta é a figura que centraliza essa exigência técnica de responder.
Exato, Carlos, exato. Eu ia, este era o segundo ponto. O terceiro ponto é peca por tardia. Nós, tendencialmente, em Portugal, estes organismos só começam a intervir quando...
Há uma queixa.
Quando há uma queixa. E quando se começa a perceber que aquilo há alguma coisa que pode estar claramente errada com todo o procedimento. E, portanto, mais uma vez, aparece quando há uma cratera, quer dizer, feita ali no Rocio. Eu não percebo como é que a esmagadora maioria das pessoas no Facebook só colocam fotografinhas do canal e da arvorezinha com não sei quantos metros iluminada, quando o âmago da nossa identidade enquanto aveirenses, enquanto beira-marenses, se quiserem, está a ser esventrada a céu aberto e aos olhos de toda a gente. E as pessoas distraem-se com o investimento ou o sobreinvestimento das luzes de Natal. Realmente, para o PAN e para mim particularmente, essa questão está no fundo das prioridades em relação ao município, é as luzinhas de Natal. Está no fundo, quando a nossa cidade está a ser atacada com este tipo de decisão infeliz, precipitada, obstinada, que estão a colocar muitas coisas em causa, focarmos nas luzes do Natal parece-me muito redutor. Outra questão é a questão turística, porque esta questão das ruínas foi o dar o pontapé numa pedra, literalmente, no sentido de aparecer algo de interesse relevante para constituir ali um interesse turístico naquela zona. E, portanto, nós queremos que, acreditamos que é não só precipitado, como pode até nem ser assim. Pode constituir-se ali algo que não desponte nenhum tipo de interesse, nem turístico, nem comercial, nem nada. As galerias comerciais ali do Rocio, muitas lojas estão fechadas. As galerias interiores, por exemplo, estão fechadas. Portanto, criar ali galerias de comércio, nós sabemos muito bem que o comércio, que as novas áreas comerciais dependem sobretudo das marcas que se instalam aí, o sucesso desses espaços comerciais dependem sobretudo das marcas que aí se instalam. Não é de haver ali constituído uma obra que tenha galerias abertas ou não. Tem que ver com uma estratégia de fundo. Há muitos espaços comerciais, galerias comerciais em Aveiro, que estão fechadas, que as lojas estão fechadas. E, portanto, há toda uma ausência de estratégia, ausência de visão. Esta questão de ser governante, e já lá vamos, de ser presidente de Câmara, tem muito mais do que ser um técnico administrativo ou um toque. Tem que ter visão. O governante tem que ter visão. Tem que olhar para as coisas com visão. E eu acho que este executivo, relativamente a esta matéria e ao plano da cidade, não está a ter visão. É uma teimosia, constituiu ali uma teimosia, afincadamente, e vai tentar levar a obra até o fim.
ADREC, no relatório, bom dia Carlos Anileiro, e Liva, a Câmara de Responsabilidades, a verdade é que isto, atendendo ao, digamos assim, ao conjunto, ao historial, é mais uma acha para a fogueira, não é?
Bom dia aos presentes, bom dia ao nosso auditório. Este trabalho tem naturalmente um responsável na área da arqueologia, por um processo que eu não conheço exatamente, mas há ali um processo de contratação. Aparentemente terão sido feitos erros nos trabalhos que foram feitos até agora. Eu não sou especialista além do conhecimento que tem o cidadão comum de como será feita uma investigação arqueológica ou à procura de determinados vestígios. O que efetivamente parece é que houve erros. E foi uma das coisas que despoletou esta questão foi que acidentalmente um tubo de água terá sido cortado e que provocou a dita inundação acrescida com alguma chuva que tenha havido. O processo que foi incitado pela entidade competente é natural. Mandou parar os trabalhos e vai ser feita uma avaliação do que já foi feito. Não sei se mal, se bem. Nós temos aí as nossas redes sociais agitadas com estas e outras questões que se prendem com o Rocio. Mas temos que deixar... Neste caso, penso que temos que deixar as entidades competentes a trabalhar e fazer a investigação que há a fazer e criar o processo corretivo que seja necessário.
Mas atendendo ao historial, isto acaba por não ajudar,
não é? Pois, mas isso é o domínio público faz também algum ruído sobre esta matéria, não é? Sobre toda esta questão do Rocio e do que está a suceder.
Fernando,
vamos aguardar.
Bom dia também. A apresentação do Partido Socialista para o historial é mais um episódio. Para o historial do Rocio, neste miniciclo, até agora.
É mais um episódio. Já foi dita muita coisa, mas eu gostava de dizer trazer uma nota aqui, que já trouxe, mas que muitas das decisões políticas, quando são decisões controversas, evita-se que sejam decisões políticas para passarem a ser discussões sobre competências, dados, estudos e outras coisas que tais. O que está aqui em causa é uma discussão política, e uma discussão política tem a ver com os fins a que se destinam as coisas, com a sua necessidade, com a sua conveniência e outras coisas que tais. E por isso, incompetências de empresas a fazer escavações, ou por isso eles começaram por fazer uma prospeção e acabaram a fazer uma mineração. E isto é grave do ponto de vista das pessoas mais qualificadas do que eu, dois departamentos ao lado de mim, que acabaram por fazer a da Baixa de Santo António, porque havia vestígios de existência de restos de cemitérios antigos e não sei o quê, e que nada disto foi feito. Por isso, há nitidamente aqui um aproveitamento para tentar criar o próprio facto urbano, que é o artefacto, fazendo da forma que já se esperava, ou seja, desenhando aquilo que já se sabia do que era o resultado da existência em tempos anteriores da capela. E por isso há uma questão de base, que é discutir os dados e os resultados dos estudos e este apelar ao... Eu não sou especialista, não somos especialistas, não, nós somos especialistas dos nossos direitos à cidade daquilo que achamos que é conveniente como cidadãos, independentemente de sermos professores, médicos, enfermeiros, trabalhadores da rua, ou quer que seja. E essa é que é a grande questão, que é a questão da decisão política em si e dos direitos à cidade. A outra questão que ainda é mais polémica relativamente a esta, e que tem um pouco a ver com coisas que o Rui Alvarenga disse, é a oportunidade que há em Aveiro deitar mão ou de mobilizar uma série de recursos que nós temos, aproveitando para estender o centro de Aveiro e a oferta de Aveiro com coisas que fazem parte hoje e estão vivas, não estão mortas, da nossa identidade, e mais uma vez irmos hipercentralizar o centro, ou seja, irmos, mesmo que fosse significativo, todos nós temos dúvidas, nós vamos outra vez mexer no centro de Aveiro, no seu hipercentro, no sítio mais movimentado que existe. E outra coisa que é repartida de responsabilidades entre a Câmara e a Administração Regional, que é o investimento do PEDUCA ser, mais uma vez também, nos territórios mais centrais da cidade, por uma questão de orientações que podem ser, obviamente, como têm sido, contornadas em todas as cidades, menos em Aveiro. Mas há uma responsabilidade aqui que é dividida, porque é a definição da ARU permitir, como está feito, desde o fim de Aradas até Jegueira. E, no entanto, foi-se investir outra vez no centro de Aveiro, com muita pena minha, porque é realmente uma grande falta de perspectiva sobre o que é que a cidade é, o que é que ela deve ser, onde é que estão as necessidades, e se a cidade é só o que fica para cá sei lá, neste caso, o centro
109.
Da cidade. Não, esse já nem vou tão longe. Se nós conseguíssemos chegar a 109, não era mau. A cidade, neste momento, está concentrada entre o Parque Dom Pedro e o Rocio e um bocadinho da Avenida. É isto o centro da cidade na cabeça destes senhores autarcas, e é muito mau. E por isso há aqui uma criação artificial de um facto urbano que tem interesse quase nenhum, que ainda por cima para justificar uma decisão, para dar um interesse, eu diria, histórico ou cultural a uma proposta que é de si bastante discutível, aliás, bastante discutível e discutida, bastante pouco aceito, ou pelo menos aceito pelas pessoas que têm pensado nisto com alguma profundidade, e por isso parece-me que tudo caiu mal e que também, como já se disse, que há aqui uma teimosia que não encaixa com o que deve ser a boa governação, ou seja, e isto também há de nos levar ao segundo tema, espero eu.
Já lá vamos. Manuel Prior, para fecharmos este ciclo em torno desta questão do Rocio, e pegando aqui nesta expressão do Fernando Nogueira, artefacto urbano, ou artifício urbano, ou algo que não tendo, se calhar, o peso que se possa pensar, a verdade é que, na percepção pública, isto é daqueles acontecimentos que traz condimentos novos ao debate. É imediato, quase, é instantâneo.
Bom dia a todos. Traz condimentos, vamos a ver se traz ou não. Temos que ver, que esperar por... Porque, assim, nestas coisas, umas vezes fala-se, os políticos tomam decisões e eles é que mandam e é que decidem. Outras vezes os políticos tentam-se munir de estudos feitos por alguém credibilizado, não é propriamente pelo Zé da Esquina. Quer dizer, estudos validados por alguém aparentemente craques na matéria. Aparentemente, como todos, pelo currículo que têm. Nem sequer quer discutir o currículo de alguém que tem um currículo validado por pessoas idóneas. Não quer. Para o Rocio foi feito um estudo viário, que está feito. Foi feito um estudo geológico e foi feito um estudo arqueológico na perspectiva de que havia, eventualmente, ruínas de uma igreja do século XVII. Esses estudos foram feitos, foram consignados a uma empresa que tem alguém com um currículo na matéria reconhecido pelo Ministério da Cultura. Pode ser fraco, mas é reconhecido. Quer
está
ser,
credenciado para
está
tal.
Está credenciado e eu não sou o que vou pôr isso em causa. Pode haver aqui alguém até no painel que conhece as credenciais em causa. Eu não coloco. Não coloco porque não tenho estufa para isso.
Mas aparentemente não foi controlado.
As
decisões
políticas não dependem da qualidade de estudos.
A decisão política irá ser tomada no fim dos estudos todos, para ser validada e para ter algum suporte. Não é decisão política à la carta, como apetece. E como no passado muitas vezes foi feito. A decisão política que for tomada, agora foi encontrada algumas ruínas que vamos ver aquilo que elas nos dizem, o que é que o relatório nos dirá. Aquilo até pode não servir para nada. Agora, não se pode ficar com ruínas ou não ficar, tapá-las ou não tapá-las, baleá-las ou não baleá-las por interesse turístico. Aquilo não é para interesse turístico. Quer dizer, Conímbriga não está à mostra porque tem interesse turístico. Não vamos agora nós, cada um de nós, validar aquilo que não sabe o que é que lá está. Vamos esperar pelo estudo, pelo relatório de quem de direito, pelas pessoas credenciadas para o fazerem, e depois vamos analisar, e naturalmente o Executivo irá decidir com base nesses estudos para ser uma decisão ponderada, essencialmente ponderada.
Talvez eu não tenha sido muito claro o objetivo a lançar o debate. A questão aqui, e se me permitem utilizar a expressão mais popular, é esta. E alguém, um colega nosso, o Júlio Almeida, dizia isso desta forma. Aquilo se é uma espécie de um fantasma, não é? Para os autarcas. Ao longo dos anos tem sido assim. E isto não é esse episódio a aparecer outra vez?
Penso que não, porque desde o princípio, que no grupo... Desde o princípio que temos definido aquilo que achamos que é melhor para o Rocio. E quanto a isso não há dúvidas nenhumas. Queremos uma praça por cima mais verde, maior, com menos carros, se possível com nenhum carro à superfície, e onde as pessoas possam circular mais. Com um parque infantil devidamente estruturado e capaz para isso. Mais verde e mais árvores. E queremos também claramente arrumar os carros do cimo do Rocio. Isso é o nosso projeto. Se for possível fazê-lo. E para isso pedimos um estudo geológico, um estudo viário, um estudo arqueológico, que depois irá ter o seu impacto financeiro para ver se é possível ou não. Quanto ao problema que lá houve, o problema que houve levantado para a Direção Regional da Cultura foi um problema que não tem a ver com a Câmara. Essencialmente foi imputado ao arqueólogo, à pessoa responsável pelo serviço, alguns dos seus procedimentos. Procedimentos esses, que segundo a Direção Regional da Cultura, em nada colocaram em causa os achados. Foi só a utilização de alguma mecanaria. Porque o que lá se estragou, o encher da piscina, não teve a ver com nada arqueológico. Teve a ver com o rebentamento de uma conduta de água. E que encheu. Nada ali houve... Quer dizer, nada daquilo dos procedimentos menos corretos utilizados tiveram a ver com o estragar ou descobrir de alguns artefactos que lá possam existir. Portanto, o que houve ali foi o rebentamento de uma conduta que encheu aquilo de água e que atrasou a amostra. Agora estamos à espera do relatório... da entidade própria, que há de ser validada pela Direção Regional da Cultura ou não, e depois, mediante isso, dentro do estudo geológico e viário, o Executivo irá decidir, com base em pareceres técnicos, pessoas credenciadas, ou então as universidades e as pessoas credenciadas não têm valor nenhum, também podemos ir por aí.
Podemos ir por aí.
Podemos. Acabar com essa coisa das universidades e dos estudos técnicos e cada um fazer o que era que lhe apetece.
Ok, as duas questões aqui ao prior, se me permites. A primeira é a omissão que o prior faz, como o Executivo fez, do estudo sociológico. Nós lidamos com a vida das pessoas. O estudo sociológico era por onde teria que forçosamente começar tudo isto. Não se fez. Portanto, vê-se claramente que a maioria não liga nada àquilo que é a relação das pessoas com o seu meio ambiente. Porque senão tinham feito. E se o tivesse feito, porventura, os resultados ditariam que os outros estudos já não eram necessários.
Não foi feito.
E a pergunta é objetivamente, foi feito o estudo sociológico?
É uma opinião que tu tens.
Pronto. Não. A minha pergunta é objetiva. É de sim ou não? Foi feito o estudo sociológico? Não foi feito porque o Sr. Presidente já confirmou que não. E, portanto, isso é uma coisa relativamente aos técnicos. Eu vou dar um exemplo prático do nosso dia-a-dia. Uma obra que a CIA... traçado, estudos, traçado, implementação. Um ano e meio depois, estamos com aquele imbróglio absolutamente absurdo que ali está. Uma coisa que eu há muitos anos que não via, em lado nenhum. Qual é a resposta? A resposta é clara. Apesar de todos os engenheiros, todos os técnicos que merecem toda a credibilidade e que nunca ninguém levantou suspeitas sobre o seu profissionalismo, constatou-se que, afinal de contas, os materiais utilizados eram de quinta categoria. E o que é que significa? Significa para o arranque novamente a obra, é preciso tirar tudo de novo e começar novamente a obra com materiais de primeira categoria. Alguém suspeitou da credibilidade técnica e profissional das pessoas que estiveram envolvidas? Não. Previamente não. Nunca ninguém o fez. E, portanto, o facto é que a obra está lá e está daquela forma. Portanto, essas questões técnicas e de supervisão não têm que ver, como o Fernando diz, a opção política não pode ir por aí. Não pode ir por aí. Não podemos entregar a nossa vida toda só porque há alguém que acha que pensamos que é com o prior. Se vier aqui alguém dizer assim, vamos cimentar os canais da Ria porque é melhor para a Ria, é por muito fundamentos que ele utilize para aprovar a sua medida, eu vou estar sempre contra.
Mas o Executivo tem um projeto ou tem uma ideia para o vestir que não passa por cimentar
um
nada.
Um mau projeto.
Eu penso que há aqui um equívoco desde sempre relativamente à questão do valor da ciência em relação à decisão da política. E a questão é esta. E a ver se nos colocamos de uma vez por todas de acordo sobre isto. Eu quero ligar o ponto A e o ponto B. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer entre ligar o ponto A e o ponto B é se eu preciso de fazer essa ligação. E quem responde a essa questão de se eu preciso ou não são várias coisas. É o estudo que pode determinar que se é preciso ou não, mas acima de tudo é a conveniência política, o valor, se há dinheiro, se não há dinheiro. E estas discussões são muito pouco, mas muito pouco, fundamentadas em estudos técnicos. São fundamentadas em vontades, em desejos, em responder às expectativas. Além disso, entre o ponto A e o ponto B, há centenas de pontos onde essas ligações podem ser feitas. E umas são socialmente mais convenientes, outras são socialmente menos convenientes. E, quando nós queremos evitar uma decisão política, fazemos uma coisa que é segmentámo-la em partes, mandamos estudar cada uma das partes e pegamos nos resultados positivos ou negativos de cada uma delas e tomamos as decisões fundamentadas em questões técnicas. Só que, e eu não acabei, a definição do problema político é essencialmente uma definição não técnica. A definição daquilo que a gente vai considerar ou deve considerar como problema político tem muito pouco de técnico. Ou seja, quando eu digo assim, a minha opção é melhorar a circulação viária, eu tomo uma opção que é completamente ao contrário do que tomar uma decisão que é eu quero diminuir o carbono. Quando eu tomo uma decisão que é eu quero fazer mais estacionamento, eu tomo uma decisão que é completamente contrária a dizer eu vou dar mais cidade às pessoas. E por aí fora. E por isso, não vamos... Eu, como vocês sabem, eu até sou cientista e sei bem o valor da ciência. A objetividade da ciência só acaba, ou só é realmente concreta e muito eficaz, quando nós chegamos às questões do dimensionamento. Ou seja, quando eu sei que esta ponte, para não cair, precisa de ter tanto cimento e tanto de aço. Até a ponte de ser feita, e até saber onde é que ela passa, tudo são variáveis muito subjetivas. E por isso é tudo a subjetividade, e eu acho que todos nós trabalhamos, até mesmo a níveis mais baixos. Quer dizer, a certeza da eficácia de um tratamento, da aplicação de um penso, tudo isto é absolutamente não objetivo em muitas das coisas que fazemos. Outras a gente sabe, resulta mesmo. Em algumas, a decisão é uma decisão que é subjetiva, é do momento, e tem a ver com uma série de coisas. Numa relação de duas pessoas tem a ver com o bem-estar das duas, numa relação na sociedade tem a ver com o bem-estar da sociedade. E por isso eu não reduzo uma decisão política ao resultado de estudos, sejam eles quais forem, porque senão eu desvalorizo a decisão política para passar a fazer uma coisa que se chama decisão tecnocrática. E a decisão tecnocrática, obviamente, é autocentrada e depende da ideia de dizer... Não fui eu que fiz, os senhores são especialistas. E com uma situação complicadíssima que é, usamos os especialistas quando queremos e precisamos deles. E desprezamos-los quando não queremos e não precisamos deles. Que é a discussão que temos de ter a seguir.
Meus caros, mais alguma coisa sobre esta temática?
A posição final, política sobre o Rocio, naturalmente, nós, na bancada do PSD e no Executivo, achamos que a nossa ideia base é boa, por isso é que a propomos, mas é a decisão final será sempre baseada, quer o Fernando goste ou não, quer o Partido Socialista goste de técnicos ou não, goste de coisas bem feitas ou mal feitas, a nossa decisão política final será sempre, sempre em cima de estudos científicos capazes e autênticos e que nos ajudem tecnicamente a tomar a decisão política. Nunca será porque nos apetece ou porque achamos melhor ou porque a ponte pode cair ou não cair. Não. Se fizermos alguma ponte, os técnicos têm que a fazer ou que a projetar de maneira a que ela seja segura. E não porque nós achamos que a ponte, se for ao contrário, é boa. Não. Os técnicos capazes, os técnicos da área, credenciados para isso, vão dizer como as coisas são feitas. Quer dizer, e já fizeram um estudo arqueológico que o estudo geológico que deu algumas indicações precisas, já foi feito o estudo viário, que parece, ainda não é público, que deu algumas indicações sobre eventual um parque de estacionamento, entradas, saídas, pontes.
Mas
a decisão política final,
não sabemos o que
cabe ser do Executivo, que a assume, irá ser baseado nesses estudos científicos que alguém fez. Não vai ser ao calha. Não vai ser atropelando nenhuma.
Antes decidimos fazer. Agora fazemos os estudos
para sustentar. Sendo que a nossa decisão final será sempre para a melhoria da vida das pessoas do Rocio, das pessoas da Beira-Mar e dos aveirenses. Mas também aceitamos que outros tenham outra opinião. Claramente que aceitamos. Até se falou aqui da rotunda de Cacia. Tecnicamente, aquilo não teve nada de técnico, teve algum problema técnico. Teve uma empresa que foi à falência.
Não.
E que arrastou uma falência durante 2 anos.
Desculpa, Prior. Há uma obra que começou, estava já numa fase adiantada, e que o Sr. Presidente veio agora dizer que aquilo que fizeram não teve nada a ver com a falência. Não. Teve que ver com o fato de... Teve a ver com a falência, a paragem.
Arrastou o processo 1 ano e tal.
Sim, com certeza. Sim. Eu não estou a desmentir isso.
Tire 2 pontos para um lado ou para o outro. O problema é que alguns perdem-se no caminho de um ponto para o outro.
O que não é compreensível. Desculpa lá. Nós estamos a lidar com crianças de 10 anos ou com adultos? Se for com adultos, ninguém me convence que uma obra que tinha material de quinta categoria, categoria enterrada no alcatrão, no leito da estrada, foi uma obra bem feita, bem orientada, mas foi.
E bem fiscalizada.
Não, foi fiscalizada porque a paragem deu-se. A paragem deu-se. E houve tempo para isso tudo. Porque se a paragem não se dá, se a empresa não vai à falência...
Rui, ou não conheces o processo ou estás a falar de fora.
Não, eu conheço o processo. E infelizmente conheço o processo.
Vamos ter que fechar esta parte.
Eu só queria só dizer uma coisa.
Não vamos nada. Estou a falar só esclarecer isto da rotunda. Porque é uma coisa específica.
Estás a desviar de...
É um bocadinho. Não, o problema ali da rotunda é que a Câmara fiscalizou mesmo, porque foi feita aquela parte, foram passando carros por cima e o terreno cedeu. À primeira cedência, a Câmara fez um estudo do que lá tinha sido metido. Foi a Câmara, não foi antes de parar nada, não foi depois de parar. E tu sabes que foi assim. Estás a distorcer a verdade para, enfim, falar.
Agora só dar uma cheia também da intervenção do Prior relativamente a esta área do Rocio. A primeira justificação que para abordar a questão do Rocio, para fazer um parque de estacionamento subterrâneo no sul do Rocio, e segundo as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, era o seguinte, havia uma pressão da população que residia na beira-mar para se construir ali um parque de estacionamento subterrâneo. Sim, o problema é esse, é que inicialmente foi decidido fazer ali um parque de estacionamento e depois fazes tudo para sustentar a decisão inicial.
Claro.
Mas depois, como não tem-se pouca coragem, para a confrontação, começa a criar estes subterfúgios, estas ideias que nós estamos a fazer um estudo e agora vamos fazer um estudo. Imaginemos nós que o Rocio começava a ser intervencionado e a meio do caminho se detectava que a capela estava ali. Havia uma suspensão dos trabalhos. Era muito mais moroso para a construção daquilo. Ou seja, até os próprios aveirenses deram uma dica ao Sr. Presidente que poderia estar ali uma capela e era eventualmente importante fazer um estudo arqueológico, porque o Executivo não percebia nada daquilo e não queria fazer nada daquilo. Ele queria logo incitar a construção daquilo à revelia de todos os aveirenses que são contra aquilo. Pronto, é só isso.
Carlos Daniel, alguma questão sobre isto?
Não, está tudo dito. As barricadas estão constituídas, portanto, dizer aqui mais qualquer coisa sobre esta matéria vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo.
Muito bem, está.
É a política no seu melhor. Eu só queria dizer aqui uma coisa.
para corrigir ali o Fernando Nogueira, de uma coisa curiosa que não tem nada sequer a ver com Aveiro, mas tem a ver com uma questão nacional. Eu vou falar de uma coisa tão simples e que achei curioso, sobre a mudança da hora, que a comunidade fez uns estudos e entendeu não mudar a hora, daqui para o futuro, sim, não mudar a hora no espaço económico. O primeiro-ministro de Portugal já veio dizer que a hora muda mesmo, porque mandou lá fazer um estudo qualquer em determinados técnicos, e o primeiro-ministro de Portugal disse, eu estou a falar de um episódio daqui de um mês e tal, decidiu que não muda a hora, que continua a haver a mudança da hora.
Sim.
É a tal decisão política que sobrepõe a estudos técnicos que foram feitos.
Claro, então não há uma
correção. E com consulta à população.
Então não há uma correção ao reforço, que é, independentemente dos estudos, a decisão política...
E da decisão de quem sabe...
Contraria, porque a ciência não decide tudo sobre aquilo que é bom.
Como em tudo, como em tudo.
A ciência é um caixote. Como em tudo. Não serve para nada.
A ciência não é um caixote.
Não serve para nada. Como é uma ignorância.
Ontem,
a ciência é uma ignorância.
Desculpe lá, mas você, decisão política, não percebe minimamente o que está aqui em causa.
Ontem uma coisa curiosa. Houve uma fragata. Deixa-me só concluir com isto. Houve uma fragata portuguesa que esteve, que veio, dizer o nome dela, Cortaria Salva, que esteve em exercícios no Báltico e ao regressar, ali no Golfo da Biscaia, houve uma tempestade.
Fez
uma tempestade, destruiu lá umas coisas no barco, não sei o quê, umas anteparas de uns canhões e não sei o quê, porque, ao que parece, o comandante do barco, eu estou a dizer, o que li em notícias fundamentadas da Marinha, não aprovou o barco de forma a evitar aqueles encargos. Olha, o senhor foi demitido. Estava a chegar a Lisboa e foi demitido.
Com os vídeos que mostraram essas emoções em alto mar.
Exatamente. Portanto, é políticos versus técnicos. É sempre
a propósito da política, da gestão autárquica e tudo isto, um estudo que envolveu também académicos de Aveiro, mas não só, do Minho, de Lisboa, foi apresentado em Porto Alegre. É da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ou tem este patrocínio. Dá dados interessantes sobre o país, mas também, e em concreto, sobre Aveiro, porque incidiu parte desse estudo em 4 municípios, Braga, Aveiro, entre esses municípios, há também, creio eu, um alentejano, e há um outro que foram sujeitos, Évora, exatamente. E isto coloca Aveiro na reunião pública de ontem. Ouviu-se pela primeira vez, Leibol esteve a falar disto, a dizer que o estudo, de facto, confirma uma ideia, mas não baliza a questão temporal. Diz que a Câmara, que era má no passado, agora já estará noutro estado. Mas o estudo é muito mais do que isto. Eu creio que é interessante também por isso, porque tem muito a ver com, digamos assim, as lideranças políticas, as lideranças económicas, o modo de funcionamento na região, e depois tem esse lado que elogia o mais positivo e que diz que até deve ser exemplo para o país na articulação entre empresas, universidade, municípios. Fala muito da questão do poder, como ele é hoje centrado nas figuras dos líderes políticos, dos presidentes de Câmara, e deixa pistas sobre o reforço de competências fiscalizadoras das assembleias municipais. Eu creio que, no fundo, se calhar não é muito diferente daquilo que já estaríamos à espera, não é? Do retrato desse país. O que é que vos suscitou, digamos assim, este surgimento de um trabalho académico que retrata o nosso país autárquico? Se calhar agora começando por si, Rui Alvarenga.
Não surpreende, não é? Nós já tínhamos a noção de que isto era mesmo assim. Relativamente a Aveiro, é um pouco o estilo de governação que nós tínhamos visto em Ilhovo, por exemplo. Este executivo é bastante mais focado e centrado na pessoa do presidente. Mesmo em relação a executivos anteriores, nós notamos, por exemplo, um silêncio por parte dos vereadores. Por exemplo, nós, nos executivos anteriores, nós tínhamos vereadores mais participativos e mesmo ao nível daquilo que eram as suas intervenções públicas, mais presentes e mais efetivos naquilo que eram as suas responsabilidades. Neste momento temos um executivo onde tudo está focado e centrado no Presidente da Câmara. E depois há aqui esta questão, eu já ressalvei várias vezes, a questão da comunicação, ser uma comunicação que deixa muito... Há um déficit de comunicação por parte da Câmara Municipal. E, de facto, é uma gestão, um estilo de governação que muito pouco saudável. muito pouco saudável do ponto de vista daquilo que é a participação da comunidade civil. O PAN tem tentado, ao nível da Assembleia, contrariar um pouco esse déficit. Curiosamente, convergem muito com aquilo que é a opinião do Presidente da Assembleia Municipal. O Presidente da Assembleia Municipal, no discurso de 25 de Abril, sugeria que cada vez mais reuníssemos em conselhos consultivos. O PAN, duas semanas antes, tinha apresentado uma proposta para o Conselho Municipal da Juventude, que foi rejeitado pela maioria. O Presidente da Assembleia Municipal definiu no seu discurso, também de 25 de Abril, que Aveiro era extraordinária do ponto de vista daquilo que eram os recursos digitais e das novas tecnologias, e de facto era um exemplo absolutamente extraordinário, quando o PAN apresentou também um ou dois meses antes uma proposta para as sessões da Assembleia serem transmitidas. O principal argumento por parte da Câmara é que não havia recursos. E, portanto, para além do site, que agora vem, mas vem muito redundante naquilo que são os seus mecanismos de navegação, portanto, o site sofreu agora um restyling, que não é extraordinário, mas é apreciável daquilo que tínhamos, mas, de facto, a complexidade ao nível da navegação, da extração da informação continua a ser complexa, e lá está, também muito centrada no presidente dos órgãos, por exemplo, deixando, da última vez que consultei, nem sequer conseguíamos ver quem eram os deputados, associar as figuras, os rostos, aos nomes, portanto, não se sabe muito bem quem são os membros da Assembleia Municipal. Há, de facto, uma falha, há de facto, uma concentração de protagonismo no seu Presidente da Câmara. Não estou a criticar o Presidente, o ponto de vista figura.
Aliás, mas creio que ele reconheceu numa declaração onde diz que esse poder, de facto, é existente, mas que deriva da lei, não é? Que é um quadro real.
Sim, da lei. Não sei a que lei é que o seu Presidente da Câmara se refere. Não,
lei
não,
geral?
A lei geral. Não, não é assim, até porque se fosse assim, o Presidente da Mielhada estaria a incorrer em alguma ilegalidade, porque, de facto, a Mielhada lidera. Pronto. E há outros municípios que estão...
Em termos absolutos.
Sim, há outros municípios que, de facto, têm parâmetros de comunicação e de transparência muito mais visíveis e não estão, com certeza, a incorrer em nenhuma ilegalidade. Portanto, não é com este executivo que vamos lá. É o estudo, não surpreende. O estudo, enfim, surpreende porque... Sim, naturalmente que sim. Mas esta
visão macro que ela aponta, por exemplo, para a questão do reforço de poderes das assembleias, poder fiscalizador, isto é algo que, desde que me lembro, tem sido falado muito pelos partidos e nos diferentes mandatos.
Ó Carlos, nós temos uma lei que é um bocado estranha, por exemplo, a maioria que neste momento estão...
Sugere, por exemplo, assessorias técnicas em ambiente de assembleia?
Sim, eventualmente. Mas temos que resolver antes muitas outras coisas, porque, repare, nós temos um assento dos presidentes de junta que não foram eleitos para as assembleias municipais. Foram eleitos para as assembleias de junta freguesia. Aliás, o Presidente da Câmara nisso concorda com o PAN. O PAN é uma das coisas, uma das bandeiras que vai, do ponto de vista da lei eleitoral, tentar mexer nos próximos tempos, é esse aspecto. E o Presidente da Câmara concorda com o PAN. Já o disse claramente que é uma das maiores aberrações do nosso sistema eleitoral. Que é os Presidentes de Junta não constituírem ou engrossarem uma eventual maioria eleitoral. Não só participativa. Eu percebo o sentido. O sentido é o da proximidade com o eleitorado. Ou seja, o princípio filosófico, digamos assim, conceptual, se quiserem, era que o Presidente de Junta pudesse, junto da Assembleia Municipal, trazer os problemas reais mais próximos e trazer os problemas dos fregueses da Assembleia Municipal. Só que o problema é que não o faz, porque está sempre silenciado a maior parte das vezes, e o que vai lá fazer, a esmagadora maioria das vezes, é aprovar e pôr o dedo no ar, mesmo quando a cabeça diz outra coisa. Normalmente é o ato reflexo do dedo no ar que impera. E vai lá por uma questão de disciplina partidária. E engrossa a maioria. Ou seja, muitos presidentes de junta cá fora dizem que têm preocupações relativamente a uma matéria que um outro partido coloca, mas que depois dizem que, epá, mas vamos ter que votar contra. Pronto. E, portanto, temos que resolver primeiro isto, E depois...
Em jeito de brincadeira, podemos dizer que pelo menos o dedo no ar é mais fiável que o voto eletrónico da Assembleia.
Não, eu diria que confio mais na cabeça dos... e há lá, e de facto há de facto ideias muito interessantes mesmo ao nível de alguns deputados que constituem a maioria, muito interessantes, sobre algumas matérias que o PAN, por exemplo, levou à discussão. São pessoas com cabeça muito interessante de pensamento ao nível dessas matérias, mas depois o que dá é um certo espasmo que os faz levantar o braço.
Manuel Prior, um espelho de Aveiro, a Ribaus Tivos disse hoje que há ali um desfazamento no tempo, é atual ainda isto ou não?
O que
é transmitido?
Eu gostava de saber, mas não preciso que me respondam. Se alguém diz que está a ler o estudo, as 1600 páginas.
Tudo.
Não acredito. Tudo. Ok. Eu acredito.
Faz a pergunta, a gente responde e ele parte da base.
Isto
é a voz do dono. Isto é a pergunta que o Sr. Presidente faz na comunidade intermunicipal e ele repete dizendo que está à espera que ninguém tenha...
Eu não vou classificar o que disse agora ao Fernando Nogueira pelo respeito pessoal que lhe tenho. Okay, só por isso, se não classificar. Mas não entra nessa baixaria. Este estudo foi feito nos anos de 2010... 11, 12, 13 e 15. Tudo o que se possa aqui dizer ou retirar do estudo para atacar este Presidente de Câmara ou este Executivo é pura hipocrisia pessoal, nem sequer política pessoal.
2015 não.
10, 11, 12 e 13. Ponto.
Não era Presidente.
Okay. Não era, mas é que não era mesmo.
Não era.
Mas estamos a falar da Aveiro, o estudo da Aveiro. Depois o que se critica mais neste estudo é uma coisa que é da lei do país. É o concurso público ou a adjudicação direta. E faz-se a ligação direta, faz-se a ligação de que, quando não se faz concurso público, há tramoia, há dinheiro ao bolso, há jogadas ou não sei o quê. É pá, muda-se a lei. Porque isto é da lei da contratação pública.
Dinheiro ao bolso, não.
É da lei da contratação pública. Mas, quando se faz a adjudicação direta, que tem que ser consultada as várias empresas, como o Fernando sabe, de certeza absoluta que sabe, no ano seguinte, agora, segundo a lei, no ano seguinte, tem um limite, já não se pode fazer essas empresas. Nem esses valores. Quer dizer, isto é a lei do país, que permite, não é aos autarcas, por exemplo, o nosso governo, muito bem, decidiu, em relação à ala pediátrica de São João, do Santo António, fazer uma adjudicação direta. E muito bem. E não vai haver lá termóias, certeza absoluta que vai ser. Que vai ser a empresa melhor, mais capaz, com melhor preço, que mais bem vai cumprir o caderno de cargos, que vai ganhar.
E é São João mesmo, não é?
E?
É mesmo São João, estava eu a dizer.
Sim, e vai fazer isso, certeza absoluta. Porque agora fazer-se, como se fizeram naquele estudo, a ligação da adjudicação direta ao compadrio, ao convite a empresas de amigos, ao prejudicar o cidadão, isso é que são coisas inqualificáveis, eu penso que reside no estudo. E depois fazer a extrapolação do estudo destes anos para o atual executivo da Câmara Municipal da Aveiro, então essa não tem sequer qualificação nenhuma.
Mas a perspectiva aqui até era mais geral.
Não é bem assim.
As lideranças, os projetos, as dinâmicas económicas, a forma como se governa o país, no fundo, a Aveiro é um dos exemplos que está ali, mas podemos falar de...
Mas o que suporta?
Completamente convergente.
É uma opinião tua. O que suporta todas as relações e as conclusões daquele estudo, nada, rigorosamente nada, tem a ver com este Executivo, nem com a pessoa do seu Presidente. Rigorosamente nada. Foi em anos que ele não era Presidente da Câmara, foi em anos em que a Câmara Municipal de Aveiro não estava.
E sabe, sobre... isso há razões porque não estava.
Não estava, estava noutra Câmara, não estava cá. Mas vem-se atacar isso e depois, o que é pior, que é um ataque claro às autarquias e que é a ligação das adjudicações diretas a tudo que é compadrios, jogos de dinheiro, eventualmente convidar amigos, quando a lei é a lei do país. Mude-se a lei. Acabe-se com as adjudicações diretas. Mas depois de fazer a ala pediátrica do Porto, porque senão nunca mais a temos.
Mas o Presidente também nunca escondeu que estava ao comando de uma autarquia com má condição a prestar serviço. Portanto, não há aí segredo, não é? Estamos a falar da perspectiva mais de gestão mais geral. Se calhar agora vou ouvir o Fernando Nogueira, depois já vamos ao Carlos Anilei, para tentar alternar aqui entre esquerdas e direitas. Não sei se isto é uma lógica aceitável, mas pelo menos vamos alternando.
Ora bem,
é, para mim é claro que ou o Manuel Prior não leu o estudo ou não o leu com atenção, porque os dados, a metodologia em que se baseia este estudo foi desenvolvida em 2014, os dados da caracterização socioeconómica do estado do território são realmente os dados possíveis, desde 2010 a 2015, os indicadores são indicadores recolhidos com base em valores de 15, 16 e 17.
Exatamente.
15, 16 e 17. E estar a dizer que não envolve este Presidente, que a situação mudou depois do estudo, etc, etc, é uma barbaridade. Além disso, e isso é que tem que ser dito e com toda a clareza e com intensidade, como diria alguém, que é o Presidente da Câmara na Comunidade Intermunicipal desvalorizou o estudo com base nos dados. Os dados têm o valor que têm e está lá claríssimo que os indicadores são aferidos para 15, 16 e 17. O que mudou ou não mudou há de ser aferido num próximo estudo.
Claro.
Mas o mais importante do que isto é apodar e desvalorizar a relação com a universidade, dizendo que a relação que a universidade prestou um mau serviço, etc, etc. Quando aquela pessoa, naquele lugar e noutros lugares, tem a universidade como parceiro para o STEAM, como parceiro para o PCI, como parceiro... Por isso, a relação com os dados e com o saber e com a técnica é conforme convém. E já que estamos a falar de transparência, também é bom que as pessoas... Alguém que dá tanto valor aos detalhes, quando lança o plano da cultura, o plano estratégico da cultura que está agora, vai buscar um dado e diz: Aveiro é o terceiro município que mais gasta na região centro em cultura. E que dado é que vai buscar? Vai buscar o dado de 2016. Porque no dado de 2016, realmente, Aveiro é o terceiro. Mas em 2017, Aveiro é o quinto. E isto é o nível da transparência, que é o valor que vai de diferença de 16 para 17, curiosamente, ainda por cima são 10%. O valor até cresce, mas ficamos pior. Mas também tem alguma piada, porque esse valor coincide mais coisa, menos coisa, com o valor do Festival dos Canais desse ano. E por isso é não só a falta da transparência, como a total desvalorização, quer dizer, os números pelos números, a posição e utilizar a informação técnica da universidade, quer dizer, a universidade, um dos coordenadores do estudo foi nada mais nada menos do que a pessoa que coordenou o plano estratégico da CIRA. E que foi referida na comunidade intermunicipal. E é uma pessoa da universidade. E foi...
Por isso estava na reitoria anterior.
E que estava na reitoria anterior. E por isso, parece-me que esta utilização avulso do que tem valor e do que não tem valor da ciência, e de umas vezes dar-lhe o valor todo e de outras vezes valorizar, que foi o que nós vimos aqui fazer, é uma coisa um bocadinho complicada. O estudo, e aí a pergunta é devolvida, porque se o Manuel Prior leu o estudo tem uma caracterização de 12 páginas sobre o que Aveiro é, em que obviamente vai buscar dados da Direção-Geral das Autarquias, do Comércio, dos Serviços, etc. E usa os dados disponíveis. Se nós quisermos ter dados absolutamente fidedignos da população, ainda temos que usar os de 2011 e atualizá-los, porque é o que existe do recenseamento. Já quanto aos indicadores, o estudo... Onde se baseia a análise multicritério que estes senhores desenvolveram, ou melhor, que aplicaram e desenvolveram, é um estudo de um senhor que se chama, não sei o que, Marques, que é 2014, e por isso os dados não podiam ser anteriores a 2014. Mas mais do que isso, o estudo claramente diz, os dados são de 2015, quase sempre, 2016 às vezes e 2017 quando existem. E estar a negar isto é de quem não abriu o estudo.
Mas o que é que nos diz o estudo? Essa é a nossa maior
questão. O estudo diz coisas muito engraçadas. Diz que, em relação, onde é que é pior a questão nomeadamente do índice de transparência?
Nos concursos.
É nos concursos, claro. Nas contratações, claro. E alguém veio dizer que isto é mais ou menos generalizado. Mas é que o score de Aveiro é zero. É zero, não é 0,3, não é... É zero. E depois, há os sítios onde a Câmara cumpre. Os sítios onde a Câmara cumpre são onde as malhas são mais apertadas. E, infelizmente, em algumas coisas, temos uma malha bastante apertada e, às vezes, que é não há desvios ao cumprimento das regras de ocupação do território promovidas pelos POMOT, os PDMs, etc, etc. O outro sítio onde a coisa é pouco, não é muito, aliás, não é por isso que estamos em 200, por alguma coisa estamos em 261 em 304 municípios, ou 309, é que a relação dos cidadãos, o acesso à informação, por exemplo, os relatórios, tudo o que é produzido pela Câmara é considerado com níveis elevados de opacidade. Não fui eu que fiz o estudo, alguém fez. E temos que confiar, são os técnicos, como se diz. A outra questão é, este é um nível, a outra questão é a contratação e a outra questão é a comunicação. A informação e da relação da participação dos cidadãos nos momentos de política. Como nós sabemos, a anterior governação, o anterior ciclo de governação era caracterizado por ter basta isto, não é? Tinha um regulamento da Assembleia Municipal que não permitia aos municípios aceder senão no fim das reuniões. E há ainda outras coisas que é o nosso regulamento da Assembleia é muito pouco permissivo à deliberação. A deliberação quer dizer que se alguém falou, não é para nos agredirmos, mas é alguém tem uma opinião e a deliberação é eu elaborar em cima da elaboração da outra pessoa. E a nossa Assembleia, infelizmente, criou um sistema de falar em filinha que não permite isto. E a deliberação é o processo de poder responder e melhorar a decisão. E por isso é um
tiveram reuniões, se não foi um acordo entre todos os líderes de bancada, uma reunião com o Presidente da Mesa, foi ou não foi? Chegaram a esse acordo, quanto a mim, mala.
O acordo que existe.
Mas quanto a mim, em termos pessoais, mala. Mas chegaram, eu fiquei, quando disseram aquilo, agora vamos falar assim. Tem alguma lógica, mas foi assim que chegaram a acordo.
Isso foi há quantos mandatos?
Foi neste mandato. Foi
não,
neste.
No mandato anterior já era assim. Era assim, por isso não venha com... Há um regimento. Não, eu tive em duas reuniões e mais algo.
O Sr. Rui esteve nesta reunião, foi neste mandato.
Sim, mas não se discutiu isso. A ordem, falar em ordem, não se discutiu. Isso não veio a discutir. O alinhamento é a pior das sensações.
Completamente.
Pronto, mas ela já vem desde o tempo de Hélio Maia.
Não é nada.
Vem, bem.
Desculpa, não é verdade. Não, senhor. Falávamos intervaladamente.
Eu tive na mesa, também o Carlos
desculpa. Estive na mesa durante um mandato. Sim. E já não era assim. Nunca foi assim. Foi só neste mandato. Assim. Qual o anterior mandato?
O do Hélio.
O primeiro do Rival. Passou a ser do Hélio e nunca foi assim.
O primeiro do Rival.
Nunca foi assim.
Foi no primeiro do Rival.
Foi no primeiro do Rival.
Também não era intervalado. Só neste mandato, e o Rui esteve na reunião, teve o Joaquim Picado pelo Partido Socialista, que eu achei mal, chegaram a acordo, eu percebo como é que foi possível chegar a acordo, em falarem por partidos que não têm lógica nenhuma, mas foi assim que chegaram a acordo. Eu sou contra claramente esse processo.
Pois. Carlos Anileiro,
o certo é que isso está nos dados.
Uma leitura sobre estes dados que vieram ao público.
Não tenho, já se falou muito sobre a matéria. Eu vou dizer que não li as 1700 páginas, não li as vírgulas.
Mas conhece os highlights.
De facto, a avaliação que se faz, isto tudo passa, a capacidade de realização de uma Câmara Municipal de Trabalho passa por uma capacidade financeira que a Câmara de Aveiro não teve. Esteve cortada durante muitos anos. Independentemente dos critérios de maior ou menor transparência relativamente ao que foi agora aqui discutido, ao órgão deliberativo municipal. Que é o que é, e eu penso que em todo o país é assim. Efetivamente, a questão dos concursos, o processo de contratação pública que existe no país, as câmaras estão sujeitas a ele. Não têm exceção, não têm forma por que fugir. Em determinadas circunstâncias e mediante determinados patamares, pode-se avançar para processos mais simples. Nomeadamente o ajuste direto. Isto tem valor, está balizado na lei. Eu trabalhei com isto, eu fui presidente de junta e trabalhei com este tipo de situações. Não quer dizer que haja claramente compadrios ou combinação de... Mas eles existem. Eles existem. E existem a nível nacional e existem noutras câmaras. Por forma mais ou menos encapotada, mas existe. tem que dizer isto. E de resto os tribunais andam aí com alguns processos deste tipo de situações. E lá de vez em quando lá se vai descobrindo algum rabo de um gato mal escondido, não é? Portanto, que se muda a lei. Que se muda a lei. É o que pode sair daqui. A Câmara de Aveiro também, e nesta circunstância, o que mais me ressalta disto foi a dificuldade da Câmara Municipal de Aveiro, por questões económicas, e que só agora o FAME veio mais ou menos resolver. E eu recordo-me porque no passado e nos mandatos passados anteriores a Ribau Esteves, recordo-me perfeitamente, até porque estive numa junta de freguesia, que não se pagavam pura e simplesmente uma coisa que estava regulamentada, as delegações de competências. Porque não havia dinheiro, havia dívidas, eu conheci na primeira pessoa determinados problemas da Câmara Municipal de Aveiro, em penhoras, em coisas variadíssimas que surgiram de um passado mais longínquo e que aqui muitas vezes esquece. Porque os erros de 2000 a 2005, 1999 a 2005, isto pagaram-se. E pagaram-se por uma década e tal. E na altura dizia-se isto vai durar alguns 20 anos. O que ficou em 2005...
Já passaram 18 já agora.
Sim, sim, mas está-se a resolver, ó Nogueira. Vão-se resolvendo as coisas. E o que aconteceu foi que a Câmara de Aveiro não tinha meios financeiros para acudir até às obrigações que tinha perante, por exemplo, as juntas de freguesia.
A sua expectativa é de que a Aveiro nos próximos anos então saia da cauda do ranking, é isso?
Eu penso que sim.
À custa do dinheiro.
Eu penso que sim. Eu penso, Fernando Nogueira, o dinheiro é a mola real de tudo.
Já agora posso só responder à... Ai, peço desculpa.
Sim, ainda não.
António Neto também para uma opinião.
Sim, também há uma pequena opinião relativamente. Tomando o Bloco de Esquerda, tomando digamos, a forma de, em termos de reticências relativamente à fundação do senhor do Pingo Doce, onde praticava os baixos salários, onde a sede fiscal foi transferida para a Holanda, é importante também perceber, efetivamente, o estudo.
Pelo dinheiro.
O que nos diz? O que, pelo dinheiro.
Pelo dinheiro.
Pelo dinheiro. Pela fuga aos impostos. Esse grande...
É o dinheiro, que agora querido amigo. É o dinheiro.
Mas a fundação diz-nos coisas importantes e vamos ver. Relativamente à política do camarário, não, eu vejo mais em sentido lato que há uma... Os processos de escrutínio são débeis. E também não fiquei surpreendido eventualmente pela resposta do Sr. Presidente da Câmara e também Vice-Presidente da Associação de Municípios Portugueses, onde dizias que isto é um problema, digamos, é um problema legal e quando houver altera-se a lei. Ou seja, a questão é enfiar a cabeça da areia, como diz, no fundo é desresponsabilizar-se. Mas isto é a parte, digamos, do modus operandi deste Presidente da Câmara, que quando as coisas lhe correm de feição, é ele o protagonista. Quando corre menos de feição, o problema é dos outros. Mas estamos habituados a isso. Gostava também de salientar, e também que disse aqui o Pedro Alvarenga, relativamente e da questão do site,
o Rui,
Pedro. O Pedro é um amigo.
Okay.
É a questão da falta de facto da função fiscalizadora para a Assembleia Municipal não ser concreta. Verdadeiramente a fiscalização não é feita porque também a maioria se demite sistematicamente da sua ação fiscalizadora. Ou seja, vemos uma Assembleia Municipal muito como uma caixa de ressonância do próprio Executivo. Por vezes até constrangedor, como daqui se falou, mesmo tendo algumas pessoas posições diferentes, mas no fundo tem que seguir a sua disciplina partidária e enaltecer as virtudes do Executivo quando este claramente o tem. Verdadeiramente não é, de facto, não é só o dinheiro. Nós temos nos órgãos municipais, temos procedimentos e sobretudo nós somos pessoas e temos todos consciência das coisas. Todos temos consciências. E não é o dinheiro que funciona. Cada primeiro um nós estamos a ser representantes.
Todos temos, mas cada um tem a sua.
Claro. Nós temos as nossas divergências de fundo. Políticas, temos divergências políticas. Claro. Mas sobretudo o que nós estamos ali a fazer é fiscalizar porque fomos mandatados pelos nossos pares, pelos cidadãos, para os representar ali. Ou seja, nós temos uma função primária de fiscalizar a atividade camarária. Quando nós nos demitimos dessa fiscalização, estamos a fazer um exercício de má-fé perante os nossos representantes.
Como cidadãos.
É isso. E verdadeiramente isso é que é importante. Se é com gastos, os gastos de adjudicação direta, sempre se procedeu. Agora, se temos que perceber efetivamente como é que as câmaras funcionam. E se funcionam de forma clara, se a informação é transmitida de forma clara, ou se neste caso, e como nesta câmara, que é pauta comum, é esconder o jogo. Esconde o jogo e, como o prior deve saber, o prior tem mais dados do que eu, tem a mesma representatividade que eu, por exemplo, tenho na Assembleia Municipal e tem mais informação do que eu. Porque é vinculado dentro do partido, ou eventualmente o senhor Presidente da Câmara dá-lhe mais informações que se chega a mim. E eu tenho que responder politicamente perante a falta de informação em que o superior tem uma informação diversa e se calhar mais substanciada. Mas isso é que é o mais importante.
Nós estamos no fim, mas em 20 segundos, só para perceber, e porque na semana passada tivemos aí o lançamento, e já falaram há pouco da questão do valor ou do peso das iluminações de Natal, do investimento em cartaz. Esta semana tivemos aí tivemos aí um bate-boca ou da página da Câmara,
sim,
se quiserem.
Se disseram aqui algumas coisas.
Uma série de questões, só uma vossa leitura para este, digamos, para a relevância deste momento, deste investimento, deste cartaz, deste mês e meio para Aveiro. Isto é merecedor, importante, tem o seu peso ou não? Este momento, mês e meio de festas que Aveiro entrou. Em 30 segundos.
Eu acho que é preciso fazer o resto. Há bocadinho, quando eu peguei nos números, Aveiro, na região de Aveiro, no Distrito, Aveiro afeta 14% dos seus impostos à cultura. A média é 28. E se formos aos municípios grandes, que é o que nos interessa, temos Ilhave com 20, Ovar com 30 e Águeda com 40. E o que é que está aqui em causa? É que eu não quero uma cultura que venha a suportar, porque dissemos que gastamos muito uma capital da cultura ou um plano estratégico da cultura, e a questão não é nos 230 mil euros que se gastaram agora, mais no meio milhão que se gastou no festival. É que é isto é que vem, aparece nos dados como os gastos em cultura. E as associações e as pessoas que foram mobilizadas para o dia do Natal deviam ser mobilizadas, sim, não só para fazer a festa, mas para produzir e consumir cultura todos os dias. E isso é que é fazer cultura em Aveiro. E por isso sou muito a favor de que promovamos estes eventos. Sou completamente a desfavor de que o façamos de uma forma que é marketing territorial não sustentado nas pessoas.
Rui, a sua opinião?
Não, somos favoráveis, não achamos que deve haver um sobreinvestimento nesta matéria, não é prioritário, mas não temos nenhuma objeção. Apenas referir outra vez a questão do site.
Manuel Prior?
Só muito breve. A questão do site. Todos os representantes da Assembleia Municipal deviam ter o seu nome associado ao seu rosto.
E foi pedido uma fotografia.
Ao seu rosto. E por acaso já mandei. Há muito tempo fui dos primeiros a mandar. Não, eu não é por mim. É porque eu, se quiser saber associar as ideias das atas ao rosto da pessoa que está a intervir, nomeadamente tu, ou o Carlos Anileiro, ou outro membro que está aqui, ou membro da Assembleia, eu, cidadão, não consigo fazer essa associação. Isso é um indício claro daquilo que está subentendido na construção do site.
Manuel Prior, a importância do investimento neste mês e meio?
Claro que é um investimento, não é no Natal, é nas boas festas de Aveiro, que vai de dezembro até ao fim de São Gonçalo. O que dá outra leitura aos números são gastos. Sim. E, portanto, não é em fogachos que vêm de fora, é numa massificação diária das associações locais que vão estar este mês e meio, mostrando a cultura aveirense, assim como foi no Festival dos Canais. O Festival dos Canais mais 50% das ações foi com associações locais. Todos os dias, de manhã à noite, todos os dias. E pensamos que esse grande investimento que é feito é bem feito e é em prol da Aveiro dos Aveirenses.
António Neto.
Eu costumo dizer algum comentário relativamente às luzes ou à instalação elétrica agora desta época de natalícia, como disse o superior, que vai até alguns na animação. Bom, isso é uma opção camarária e desde que insete
facto de urgências... Mas sempre desconfortável na cidade.
Não me sinto confortável. Não sou habitual.
O prior não coloca fotografias do Recife.
Não me sinto nada.
Eu só queria dizer, isto aqui é tudo muito engraçado. Quando a Câmara não fazia iluminação de Natal, aqui Del Rey, que é uma miséria, não, que é uma vergonha,
não faz iluminação de Natal.
Havia aí no povo. Agora há iluminações de Natal. Aqui Del Rey que está a gastar dinheiro nas iluminações de Natal.
Meus caros, porque já recebi algumas respostas dos partidos. Dia 22, cá estaremos para o último programa do ano. E aí há um tema que também é interessante, até porque o país está a mexer, greves, corporações que estão a marcar posições. Podemos fazer aqui uma leitura àquilo que tem sido o ano político, numa perspectiva mais abrangente. Desejo-vos um bom fim de semana para todos.
Obrigado.